A estação Mil Combos foi sintonizada. Você está ouvindo? ComboCast.
Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose?
Está começando mais um ComboCast, eu sou o Gustavo, estou aqui com o glorioso Flávio Vieira.
Nossa, que coisa de bicha, velho.
Com o Jackson.
E aí?
Com o nosso amigo aí, Jean.
Fala aí, galera, beleza?
Estamos aqui com nossos convidados também, o profissional de bermuda, o All Might.
Opa!
E o Perna.
Somos nozes.
A gente tá aqui hoje pra falar da uma coisa que ninguém falou até agora, né? Final de Lost.
Novidade.
É. Inédito aqui.
Aliás, estamos aqui pra falar mal, né, cara? Porque é uma coisa que ninguém fez, né, cara?
Muita gente falando bem, né?
Vê muita gente aí só, eu chorei como uma menininha, eu chorei, ah, vá.
Nem vou falar que eu chorei, nem vou falar que eu chorei, cara, então, pra não ser mais voado no ComboCast.
Que isso, cara, já virou costume aqui, você acha que a gente chama você pra quê, cara?
Não, mas a gente verdade. Tem que ter o representante das menininhas, né, no caso o Jean, né, então...
É, eu chorei com uma menininha, cara, no final de voz.
A gente perdeu
isso.
A Bia, tem o Jean agora, cara.
Tem o Jean, cara.
Aqui. Isso, get a life, galera, get a life.
Você curte caras?
Então, no programa de hoje, sem leitura de e-mail, sem nada, episódio especial, que a gente não quer gastar um episódio de verdade falando de Lost, né? A gente não é patrocinado pra isso. Nem por isso a gente vai falar bem, tá vendo essa bosta?
Revoltado, hein, bicho?
Ah, tá, hoje tá bem. Evil Gus, hein, cara? Evil Gus.
Então vamos lá, o que vocês acharam do final aí?
Quem quer começar aí?
Vai, Gian, você que tá mais cara, solicito hoje.
Não foi o final que eu esperava, só que eu gostei, eu tava com a mente aberta pra assistir, e o que viesse tava bom, porque acho que o que valeu foi a experiência que toda a série passou.
É... Agora pergunta, Gian, o que mais que estava aberto, cara?
As pernas.
Eu vi essa piada vindo ali longe, cara. Puta merda.
Cavalgando um pônei. Um podcast que não vá pra putaria. Não dá, cara.
E não se perca na pauta, né, cara?
É. Pauta.
Mas no final das contas, você gostou do episódio?
Gostei, cara. Eu chorei igual a menininha no final do episódio. O Jack e o Desmond ali na Caverna da Luz lá e tal. O Jack falando que vão se ver na outra vida e tal. A Juliet e o Sawyer se encontrando no hospital. O Jim e a Sam vendo a ultrassom. Eu gostei muito do episódio, muito mesmo.
Ô, Jean, mas deixa eu te perguntar. Tô com uma curiosidade, cara, a respeito desse chororô todo aí da galera. No seu caso, você chorou porque o episódio final foi emocionante ou porque a série acabou, cara?
Cara, um pouquinho dos dois. Porque... eu acompanho a série não há muito tempo, mas Lost conseguiu me prender, cara. Eu via, por exemplo, eu via a primeira e a segunda de Lost, e via a primeira e a segunda de novo, e depois eu via a terceira e a quarta duas vezes também. Acho que só a quinta, quinta e a sexta que eu assisti uma vez. E eu fiquei muito preso nessa série, e o final também foi foda. O melhor episódio dessa temporada, com certeza.
Melhor episódio da temporada?
Melhor episódio.
Caralho.
Com certeza,
achou,
cara.
Mesmo?
Achei. Pô, me fez chorar, cara. Isso aí é...
Que nota você daria, Jean, só por curiosidade, de 0 a 10?
10, com certeza.
10?
Assim, eu não gostei da sexta temporada. Não gostei, achei um saco total, com exceção de alguns episódios só.
Da cara, Kate, não... você gostou?
Oi?
Episódio da Kate. Só pra gente estabelecer um padrão aqui do seu gosto.
Ah, olha só. Não, achei a sexta temporada, assim, não ruim de forma geral, mas mediana e fraca em relação, por exemplo, à segunda e à terceira, que pra mim foram as melhores temporadas de
Lost. Terceira?
A terceira,
tá
boa?
Disse tudo, cara. Tá bom.
Tá bom.
Próximo.
Derruba, Jean.
Não, mas pera aí que essas são informações que vai servir lá na frente pra alguma coisa. Mas, ô Jean, o que te atraiu na segunda e até na terceira temporada que você achou foda?
Ah, cara, a segunda temporada acho que foi...
Pausa, Mr. Echo.
Verdade, é o Mr. Echo, que tá nas duas, né, cara?
Tá, bom, a terceira nem tanto, mas acho que a segunda foi a melhor temporada, cara.
Você nem discutiu do Mr. Echo aí, que é verdade, né?
Mas o que que é? Uma tara, alguma coisinha?
Nada com o Mr. Echo, cara. Porra, nada mesmo.
Aquele cajado de Deus, né, gente? Que saudade, né, cara?
Isso é uma bichona!
Ui. Porra aí, caralho.
O outro se emocionou ali também.
O Almighty tá vivo,
cara. O Almighty tem um suspiro estranho aí, cara.
O Almighty ouviu o cajado, ele falou, saudade,
hein. Vai por você, rapaz, Deus, sai pra lá.
Outro vivo pro Mr. Echo aí, ó.
Não, sabe por que eu tô perguntando? Porque, assim, eu acredito que quem gostou da primeira e segunda e até um pouco da terceira foi porque o que tinha de principal, cara? O que fazia a gente assistir Lost? O que dava todo aquele suspense? Eram os danados dos enigmas. Exatamente. Né? Aparecia aquele monte de coisa lá e tal, e a gente falava, meu, que porra é essa, né? O que que tá acontecendo? Aí, de repente, aparece The Others e The Others Others e Iniciativa Dharma e aquela loucura toda. Era isso que atraía a gente, ou não?
Esse é um ponto importante de se falar, porque o que os produtores defenderam a temporada inteira e a galera que gostou, assim, da sexta temporada do final cumpriu a ideia, é que a série é sobre os personagens, que eles são os mais importantes. Só que isso é meio que você querer jogar fora tudo aquilo que a série construiu antes, né, cara? Porque você não pode separar. Eu acho que tanto os personagens quanto os mistérios, ambos fizeram Lost ser aquilo que ela foi, né? Você no final, você jogar fora... Exatamente, Flávio. Então, você no final, você jogar fora um aspecto pra valorizar só o outro, né? Pra mim, acabou ficando meio feio esse final aí.
Um exemplo meio chulo, cara, mas seria como você ver um pornô assim, aí na hora da gozada final, entra uma galera, uns professores de ginecologia e explicar, não, porque agora...
vai rolar... Que analogia fantástica.
Ele vai ejacular porque ele está no clímax e... Entendeu? Foda-se a putaria que rolou até agora. Na verdade, o que interessa é que são assim, que o gozo veio, não sei o que, causou algo no cérebro, entendeu? Porra, meu! Porra, mas foi isso, cara! Foi isso!
Porque assim, cara, pra mim, da primeira até a terceira temporada, cara, tá certo, sempre teve um pouco de ficção científica, de místico, mas da primeira até a terceira, cara, era uma puta série de mistérios, suspense, claro, com construção de personagens. Na quarta e na quinta, começou a cair pra uma ficção científica. E na última, descambou totalmente pro lado místico, né, cara?
Na última, descambou pra enrolação, né, cara? Lado místico foi só a partir do final, né?
Então, cara, mas foi, né, velho? É o mais simples de explicar, talvez seja isso.
Eles,
cara,
começaram a jogar algumas coisas do Jacob antes e falar, o tal do Jacob, eu sigo o Jacob, vamos ouvir o Jacob, mas ninguém sabia quem era esse cara aí. Aí na sexta que eles foram dar mais ênfase a isso, mas antes esse lance todo do Jacob era meio que secundário, mas acabou virando prioridade na última temporada.
Eu acho que até o final da quinta, cara, a série foi assim, tipo, claro, tem seus problemas ali, mas até o final da quinta ela foi caminhando maravilhosamente bem, né, cara? No final da quinta temporada, a gente viu o Jacob pela primeira vez, que a gente só ouvia falar, e a gente soube da existência do irmão dele, né, que a gente ainda não sabia que era irmão, né, mas do Homem de Preto, que ninguém nunca imaginou que pudesse existir esse personagem, que acabou se revelando, talvez, o mais importante, né, o centro de toda a dinâmica que a gente viu. Então, essa foi uma virada na história, foi uma revelação que pô, explodiu de cabeça, né? No final, você descobre que o Loki, na verdade, era uma pessoa se passando por ele e tal. Aquilo ali foi foi de enlouquecer, cara. Daí você ficava com uma expectativa foda pra sexta, né? Que ia vir chutando bundas logo de cara, né? Você pensa, pô, última temporada, os caras vão vir pé no acelerador, né? E não, cara, a gente viu que aquele começo ali foi muito lento, né, cara? Muito enrolado, tanto a ilha quanto os sides. O que vocês acham desse começo, assim, cara? Foi bem lento, né?
Você é um cara que odiou o sides, né, Jackson?
Eu odiei completamente o sides, cara, até o episódio do Desmond, cara. Que aí ele mostrou que não era uma realidade paralela, porque aquela aquela conversinha de que, ah, a bomba explodiu, criaram uma nova realidade. Isso eu achei uma merda desde o começo. É, mas daí quando o episódio do 10 me mostrou que eles lembravam da vida na ilha, que é a vida original, que é a vida que importa, né? Eu falei, pô, então esse mundo aqui é uma ilusão, alguma coisa tipo Matrix, assim. Isso aí vai desenrolar pra uma coisa boa, né? Eles lembrarem e tal, né? Só que até esse episódio 10 não foi o qual? Foi o 9, se não me engano, né?
Por aí.
Então, até ali, pra mim, tava jogando, assim, no lixo metade de cada episódio. Porque muita gente tava falando assim, esses Siders, eles focam totalmente em cada personagem. Assim, eles podem ter a sua resolução dos dramas pessoais e tal e tal. Só que eu pensava o seguinte, pô, eles não são os mesmos personagens que a gente viu em 5 anos de série. Então, o que esse Jack, por exemplo, resolve aqui, não afeta o outro Jack da ilha, né? Então, era inútil pra mim, né? Isso eles conseguiram salvar no final. Mas mesmo assim, cara, se for pegar pra assistir de novo, você vai ficar de saco meio cheio, porque é muito enrolado, pra mim, pelo menos.
Eu comecei a achar que, logo no primeiro episódio, assim, que as coisas que estavam mostrando e tal, e pegando essa parada de Sideways aí e tal, eu imaginei, assim, que eles iam fazer um paralelo, assim, mostrando que o que aconteceu com as experiências que eles tiveram na ilha foram a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida deles, entendeu? Mas aí eu vi, cara, que foi descambando pra uma parada que... Aí eu cheguei a um ponto que eu falei, parei, não quero pensar em mais nada, vou curtir a viagem, vamos ver até onde essa merda vai chegar. Porque quando começou o primeiro episódio da sexta temporada, que deu o primeiro side, eu falei, cara, não dá tempo mais. Não dá tempo mais de fazer esse tipo de coisa. Já tá na hora das answers. Cadê? As respostas, né? Tá na hora das respostas.
Em perna, você não ficava indignado, então, a cada vez que a coisa na ilha, tipo, bem ou mal, tava andando, né? Tava se desenrolando. Daí quando cortava pro side e começava a mostrar aquelas inutilidades lá, você não ficava com raiva, cara? Tão desperdiçando tempo de episódio?
Cara, eu achei total. Eu achei que, meu, falei, tá rolando embromation aí e tão explicando as coisas nas coxas, cara. De qualquer jeito, assim, tipo, coisas que eles usaram, ó, por exemplo, os sussurros que a gente sempre viu, principalmente, eu acho que na primeira temporada rola muito, né? Na primeira e segunda temporada. Uhum. Meu... De repente os caras chegam e falam, não, sussurros são não sei o que, isso aí e tal, são as pessoas que... Lá, 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 lá. Falei, cara,
esse é o tá tipo de brincadeira, né, cara? E é melhor não dar, né, cara?
É, eu falei, vocês estão de brincadeira. Antes de deixar assim aberto essa questão do que dar uma explicaçãozinha sem vergonha dessa, cara.
Concordo, cara. Essa, o lance do Adão e Eva, cara, pra mim ia chamar um telespectador de burro, cara.
Porque, não, o pior é que eles falaram que, tal, por exemplo, essa coisa do Adão e Eva, eles falaram, que a gente pensou isso desde o começo. Falou, meu, quem que desde o começo ia pensar que tinha dois caras, que eles brigavam, que tinha a mãe deles, que os não, seres mágicos, que não sei o que, meu, quem ia pensar isso desde o começo?
E o problema do Adão e Eva foi uma parada muito foda, porque tinha fanboy, fanboy é uma desgraça mesmo, cara, tem que queimar com
sempre uma merda, né, cara?
Sempre, né? Meu... Cara, os fanboys juravam de pé junto. Não, é o Bernard e a... Eu esqueço o nome da mulher dele.
Rose.
E a Rose. É a Rose e o Bernard. Caraca, só vocês que não enxergaram.
Eu ia soltar, é o Bernard e a Bianca.
Eu falei, não, eles falaram, não, é a Rose e o Bernard. Eu falei, cara, onde que tá isso? É especulação. Não, só vocês que estão vendo. Vocês não... Aí começa assim, né? Aquela parada, né? Dos homens da fé e os homens da ciência e blá, blá, blá. Ai, cara. Os mesmos caras que ficavam esperando aí no Twitter, aí, quem acompanhou via Twitter, aí sempre falava, cadê Lost? Cadê Lost? E rolando as temporadas, cadê Lost? Aí rolava um episódio foda igual foi do Richard, aí nego falava assim, agora começou Lost. Quer dizer, porque tinha, tinha destrinchado a história e explicado os porquês ali. Então não venha me falar que no final foi bonito, foi emocionante, blá blá blá, mas na verdade a galera tava procurando outra coisa desde essa época, cara. Até o último episódio as pessoas queriam as soluções dos mistérios, cara. Não me venha com essa, saca? Não me venha com essa.
Eu acho que você não pode desvalorizar 100% que eles fizeram, porque dentro de um aspecto, que são os personagens, eles fizeram bem, cara. Só que o problema foi que eles ignoraram todo o resto, né? Então aí foi o que fodeu, né? Não precisava responder nas coxas ou não responder algumas coisas só pra fazer um final emocionante pros personagens, né, cara? Eu acho que podia equilibrar as duas coisas. Tem uma temporada inteira.
Cara, vocês acham que uma... Lost virou uma franquia, cara. O que vai sair de spin-off dessa merda, cara? Pode ter certeza, cara. Não vai demorar muito e vai sair outras coisas. Vai... Porra, os caras vão ficar aproveitando esse monte de furo que ficou, cara, pra ficar fazendo spin-off dessas paradas. Que vai ser uma merda, cara.
Certeza. Pra fazer esse universo expandido mesmo.
Mas não só spin-off, né? Não sei se você já viu aí que anunciaram o box, cara, com toda a série e tal. Falar, veja agora todos os mistérios respondidos. Falar, vai se fuder também, né? Deixa pra resolver aquilo, os mistérios, né, no extra do DVD.
Você tem que comprar lá o box. É o que a gente tava comentando aqui em off, né, Gus? Pô, cara, eu acompanho a série, velho. Eu não quero ficar tendo que buscar informação em DVD, cara, em ARG. Porra, velho. Ah, é legal, cara, mas tipo de informações muito relevantes, cara, isso tinha que ter sido respondido na ilha, cara. Muito então, bem, o final foi interessante e tal, mas ficou faltando, cara.
A impressão que eu tive, cara, não sei se vocês tiveram também, que durante a série toda, os roteiristas mandavam bem nos mistérios, só que na hora que eles respondiam as coisas muito na lata, ficava meio tosco, que foi o caso aí dos sussurros, o caso do Adão e Eva, que eles jogaram muito na sua cara, entendeu? E vocês acham isso também?
Que quando isso eles foi respondem... foda, né, cara? Essas respostas for dummies aí foi o que matou, né, bicho? É era melhor não ter, né, cara? Era melhor não ter.
É meio que eles... vamos dizer assim, eles nunca subestimaram o telespectador durante a série toda, só que chegou nesses pontos, eles vão lá e dão essas respostas diretas demais que não fica legal. Eu acho que muita gente esperou isso do último episódio, que é jogar esse monte de resposta, e aí sim ia ficar uma merda.
É que faltou construção, né, cara? As respostas que eles deram até antes, até a temporada 5, né? Que queira ou não, eles foram respondendo algumas coisinhas até ali, né? Uhum. Só que era sempre construído, né? Então, na última temporada, como eles perderam muito tempo, então na hora que foi da resposta, não tinha como construir, né? Então eles só jogavam, né?
E até algumas respostas que eles deram, o pessoal já tinha sacado há muito tempo. Foi igual quando o Sawyer chegou pro falso Locke e falou, aqui, você é a fumaça? Ele, sim, eu sou a fumaça. Mas, cara, isso todo mundo já
precisava, sabia, né, aquele... cara? Aquilo ali, então, você pode ir na água e tal? Porra, cara.
Cara, uma dúvida minha.
Faz isso, né, velho?
Não sei se foi respondido, pelo menos eu não entendi. O Christian Seffert é o Homem da Fumaça?
Tudo indica que sim.
Pra mim é...
Cara, assim, eu achei que não.
Mas tem um episódio
que
a Claire mostra o Christian e o Mib no episódio. Aí ela fala que o Christian é o pai dela e do outro lado tá o Mib, pô. Isso eu acho que tem tudo pra ser o Homem da Fumaça, mas não sei, eu fiquei com essa dúvida.
Aquela cena na cabana do Jacob, que o Locke chega e tá a Claire lá dentro, e aí tá o Christian, aí o... Acho que o Locke pergunta se ele é o Jacob, mas ele fala, não, mas eu posso falar por ele. É um negócio assim, não é?
Isso aí. E sei lá, não sei se foi explicado ou não, mas isso pra mim não ficou entendido.
É que teve alguns furos, né, cara, nessa cena do...
A fumaça,
sério. O Locke chega na cabana, o pessoal tá falando que ao mesmo tempo... Não, aí não, é outra coisa.
Não, não, é outra coisa.
O Locke
coisa,
tava vivo, né? Eles estão falando que numa cena que aparece o Locke na ilha, ressuscitado, que aí já era fumaça, aparece o Christian de outro lado da ilha, assim, ao mesmo tempo, né? O pessoal tá falando... Eu não lembro, eu sinceramente não lembro dessa parte, mas estão falando que tem isso, né? E fora...
Outra coisa, né, cara? O pai do Jack foi falar com ele fora da ilha, né? No hospital.
Tem isso
também. Pois é. De fumaça, pitou o alarme, o Jack pôs a cadeira, foi lá, desligou. Quando ele olha pra trás, tá o pai dele lá.
Até aí pode ser uma alucinação do Jack, né, cara? Apesar do sinal de fumaça apitar, é uma piadinha com a nossa cara, né? Mas até aí pode ser alucinação do Jack. O que fode é o Christian no navio lá, falando com o Michael no final, né? O navio
também.
Tava fora da ilha,
verdade,
né?
Verdade, tava fora da ilha.
Mas pra mim faz total sentido, cara. Desde do final da quinta temporada, que lá na última cena, assim, revelou que o Locke, na verdade, era o Homem de Fumaça, como disse o Gia. O Fumaça, né? Que... Você já calcula, assim, trouxeram o corpo do Locke morto na ilha, o Fumaça assumiu a forma dele. Tipo assim, é imediato pra mim, você lembra do
corpo. É o mais óbvio,
Christian, né? Não, o corpo do Christian Shepard caiu na ilha também, né? Daí você associa que o Fumaça tomou a forma dele. O irmão do Mr. Echo, mesma coisa, né? Tava o corpo dele caveria na ilha, ele assumiu a forma do irmão do Echo. Então, são várias situações iguais. Por isso que, pelo menos, eu tiro a conclusão de que o Christian era o Fumaça. Só que daí tem aqueles furos que a gente acabou de falar, né? então...
É, vai juntando um monte de detalhezinho que os caras vão jogando e acaba caindo em contradição.
Mas e aí, especificamente do final, alguém quer comentar alguma coisa?
Assistindo o final, cara, não sei se vocês tiveram a impressão, mas o diálogo entre o Jack e o pai dele parece que era uma eternidade, cara, parece que nunca mais acabava aquele diálogo.
Você não gostou mesmo, cara?
Ficou uma ficou uma parada, assim, de novela das oito, cara. Assim, sem brincadeira nenhuma, cara. O final, assim, todo mundo reunido lá, tal. Só faltou passar as mulheres lá, as dançarinas do Fantástico, depois, assim. Sabe, na hora que abriu aquela porta, ela
colocou
aquela
luz. Cara, só faltou todo mundo de branco, cara.
Cara, o cenário faltava, velho.
O cenário do final, aquela música... Tipo... Sabe o que parece mesmo? Aquela música de final de ano da Globo, né?
Parecia fim de ano, exato, fim de ano da Globo.
Faltou ser na praia em vez da igreja, né, cara? Daí era Globo total.
Cara, o cenário daquela igreja no final é igualzinho do Alto da Compadecida. A mesma
coisa, caralho.
Você pode... Cara, quando o Christian abriu a porta ali, eu pensei que ia sair o diabo, tipo no Alto da Compadecida mesmo, entendeu? Pra fazer julgamento. Pô, muito igual, cara.
Descobrimos o problema então, cara. Na última temporada, a ABC terceirizou a produção da série pra Globo, cara. Foi isso.
Com certeza. Porque abusou de um emocionalismo ali, cara. Tanto que muita gente chorou. Se você juntar aí os efeitos aí, né, daquela trilha sonora, as expressões, as situações ali, a Claire ganhando o bebezinho lá, o Charlie se lembrando de
tudo.
Você
viu que maneiro, cara? A Kate lembrou depois de ver a vagina dela, né, cara? Quando ela deu close ali, ela lembrou, cara.
Saudade.
Aí entra outra questão, né, cara? O Aaron nascendo ali e o próprio filho do Jack, cara. Tipo, eles existiam, eles eram ilusões, tipo, não eram nada, né? Nada a ver com...
Aparentemente aquela realidade era só o mundo perfeito pra cada um, entendeu? Que eles estavam vivendo aquele mundo que eles imaginavam pra se preparar pra ir pro céu, pro inferno, vai saber pra onde eles foram.
É, aquilo depois. Você chama como você quiser, né, cara?
Depende purgatório.
Do... Como é que é, Gus? É o Flash Purgatório?
Alguém aqui assistiu Prisoner?
Não.
Então deixa pra lá.
Isso é série, filme?
Não, uma minissérie, cara, uma minissérie. Tem o Jim Caviezel, o Ian McKellen e tal. E tem essa pegada dessa realidade alternativa, desse simulacro. Eu, quando eu terminou a série, eu relacionei muito, cara, com aquilo.
Cara, sabe com o que eu relacionei o final do Lost? Com o final de Evangelion. Vocês chegaram a assistir Evangelion?
Sim.
Eu achei que muita coisa a ver, assim, eu posso estar viajando, mas sei lá.
Vai lá, desenvolve agora.
Não, deixa, assim, vai dar um podcast à parte.
Não, começou, pode aí, meu. Fala aí,
começa com o cara saber, cara.
Fala, o Mike.
Não, cara, é muito complexo, cara, é muita doideira.
Deixa eu falar. Então você é daqueles...
Acho que a gente não pode entender, né,
cara? Aqueles espectadores...
É porque eu tô deixando uma pergunta no ar pra eu lançar depois uma outra série e enrolar vocês por 6 temporadas.
Pra lançar no seu podcast, que você teve uma ideia genial e quer passar na frente.
É, porque tá rolando... Não sei se vocês perceberam, mas tá rolando uma distinção entre os espectadores de Lost, né, cara? Os que entenderam e gostaram... são os homens de fé. E os que não gostaram, mesmo entendendo o final, são os caras da ciência. Ah, vai a merda, cara. Puta que pariu, cara. Ah, que é isso, não? Não, exatamente, cara. É super valorizar uma parada que, assim, cara, Lost é sensacional. De fato, Lost é sensacional. Só que o último episódio não faz jus àquilo que a gente viu até hoje, cara.
É, o problema foi tudo que foi prometido, né, cara? Eu não vou falar que, eu não gostei, não. Eu gostei, cara, do final da série. Só que eu esperava algo além daquilo. Não,
cara, logo no início, foi logo no início já começaram a discutir a respeito dos números, né? E chegaram a sair livros e tal, os mistérios, tudo sempre...
De 7, o caralho é 4.
Em Lost... tudo sempre girou em relação a mistérios, cara. De repente, ah, beleza, isso aqui não é, isso aqui, os mistérios são segundo plano, e vocês vão ter que conviver com a experiência que eles tiveram, o encontro, o amor, tudo se resume em amor. Ai, todo mundo se redimiu. Cara, parece pregação, cara. Verdade. Lost tá gerando. Lost tá gerando um fanatismo que, se surgir uma igreja de Lost, nego vai abraçar, cara.
Ah, e é daqueles Jack, que vai bater no seu portão de manhã, cara, pra conversar.
É, vai conversar com o meu cachorro, cara.
Venha para a luz, né? Vai ser esse o bordão da igreja. Aí é você reduzir demais a série, né, cara? Não que não seja legal, não seja bonito você ter essa emoção, esse amor, personagens, a paz, vamos buscar a paz. Não, isso não é ruim, cara. O problema é que Lost, durante 5 temporadas, sempre foi muito mais que isso, né? Então, exato. Por isso que a gente fica um pouco frustrado, assim, porque a gente se acostumou a Lost sempre instigar a gente a pensar o que ia acontecer e tal, e isso foi jogado fora, né, cara? Esse foi o problema.
Cara, eu li vários blogs aí, várias opiniões, vi alguns reactions no YouTube, cara, e principalmente os reactions, cara, me dá vergonha, cara. Saca? Tipo, sem citar nomes e tal, mas assim, me dá vergonha. Tudo bem, cada um se expressa da forma que quiser, e esse não é essa a discussão. Mas, gente, não vamos esquecer que é uma série televisiva que tem lá os seus motivos pra fazer certas coisas, que a gente sabe que envolve grana e tudo mais, mas porra, que isso, cara? O que aconteceu com a série que a gente gostou até, sei lá, gostou de todas as temporadas, aí chega na sexta, a gente recebe um presente desse, cara, dos diretores, entre aspas, né?
Eu, pelo menos, adorei até o season finale da quinta, cara. O season finale da quinta, eu pirei foda, assim, com toda aquela revelação. Eu achei fodaço. Foda. Depois começou a cair. No comecinho da sexta, já, o primeiro episódio já foi meio estranho, né?
E a conversa da narrativa? Não, porque eles mudaram a narrativa e eles são expertos, os caras são gênios, porque eles mudaram a narrativa. E você tem que entrar na nova narrativa. Não, cara, quem tá apresentando a série é eles. Eles estão me apresentando a história, sabe?
Sou eu que tenho que pegar e me adaptar a algo que eles fizeram agora. Depois de eu vivenciar 5 anos, chegar na última temporada e enfiar aquilo na marra, né, cara?
Entendeu? É isso aí. É bem isso aí, sabe? Eles estão apresentando pra gente uma parada. É, com todas as surpresas que a gente teve em todas as temporadas, porque todas foram surpreendentes em algum ponto, sabe? Aquela parada de falar, puta que pariu, que foda isso. E fazer com que a gente assista sempre, querer sempre o próximo episódio, saca? Aquela parada que prendeu a gente, cara, se perdeu.
Cara,
isso
é verdade. É o seguinte, cara, o problema de uma série, cara, como Lost, de 6 anos de série, é que os caras têm N roteiristas, cara. O roteirista vai lá, escreve sobre uma coisa, outro escreve por outra. E daí, cara, quando vai fechar a série, um cara tem que juntar tudo isso, cara. E o cara que foi juntar tudo isso, ele cagou pro que os outros roteiristas fizeram, sacou? Então não joga na mão, né? Porra, faz tudo sozinho, bicho.
Não, mas não é desculpa não, Flávio, porque mesmo tendo vários roteiristas, os dois ali, o Cuse e o Lindelof, eles eram os produtores, né? Eles, a gente pelo menos imagina que eles tinham um controle, assim, sobre... Por exemplo, a gente teve, acho que não me lembro em qual temporada, teve o Brian K. Vaughan, né? Que escreve quadrinhos também, que é um cara foda em quadrinhos. Sim. Ele escreveu algumas coisas ali, por exemplo, ele chega com alguma coisa que compromete o plano central dos dois principais produtores, eles não iam deixar aquilo ser produzido, né?
Então, tinha um controle, né? Aproveito e pergunto aí pra vocês. Eles falaram que a série já tava fechada, cara. Vocês realmente acreditam nisso, cara? Que aquele final foi o que era pretendido desde o começo, cara?
Rapaz, você tem uma ideia. Se a série, eles fizeram os episódios piloto, se não desse audiência, eles iam fechar lá em uma temporada de 12 episódios e acabou, cara. Eles foram fazendo muita coisa decorrer, falar que tudo tá fechado nunca.
Eu não me lembro onde eu li isso, ou se foi um vídeo que eu vi, se não me engano, até a escotilha na primeira temporada foi um lance que foi decidido praticamente nos últimos episódios da primeira.
Aí eu li a respeito, cara, que o início e o fim da série realmente tava fechado, cara. O que seria ali o começo da primeira temporada e final de sexta, era aquilo. O problema é que foram desenvolvendo um monte de coisa no decorrer do meio dessas temporadas, né? Os caras foram enchendo de coisa e virou tudo isso, né, cara?
Eu acho que quando ele...
Faz mais sentido, né, cara?
Eu acho que quando eles marcaram... Não, quando eles marcaram o final, depois da terceira temporada, eles marcaram que vai ter mais três, né? Eu acho que nesse ponto, eles já pelo menos deveriam já ter tudo definido, né, cara? Vamos ter mais três temporadas, acaba na sexta, né? Então acho que aí é pra ter tudo definido, né? Nesse momento, final da terceira. Antes disso, não, né?
Verdade.
Eu acho que não teve lógica eles colocarem, assim... voltarem à quarta e quinta temporada, mais uma ficção, e na sexta acabaram com isso tudo.
É, então.
Por isso que eu acho que não tava fechada desde o começo.
Então, eu até acho que tava fechado assim, do jeito que o Flávio falou, e eles foram enchendo coisa no meio, né? Não sei se foi com o Jackson que tava falando outro dia, que era essa coisa, né? Por exemplo, sei lá, realmente, eles deviam ter pensado o começo e o final. Só que no meio eles colocaram coisa tão mais interessante, só que os caras, sei lá, ficou com medo de se desprender desse final bosta aí, e se recusaram a terminar, tipo, com o que eles encheram no meio, né? Que é mais mistério, mais coisa... científica e tal. E tem essa punhetagem, ah, não sei o que lá, a série é sobre pessoas, que pessoas, o quê? Desde o começo a série era sobre a ilha, sobre os mistérios, tinha nada de pessoa.
Ô, Gustavo,
ou era o plano de
fundo? Ah, não, ilha, sempre, né? Sempre teve os dois, né, cara?
Não, mas Não, mas mais a ilha, cara, com certeza.
Tem
mais
uma história sobre isso, cara, que isso aí conta em reportagens, assim, e tal, que quando os dois lá, o Kills e o Lindelof, eles propuseram a ideia pra ABC, a ideia deles era fazer uma série só pessoas, assim, só focada em sobreviventes. Uhum. E daí a ABC achou que isso ia ser um clichê, que não ia render muito, e recusou. Daí entrou o J.J. Abrams, que salvou a parada, falando que o personagem tinha que ser a ilha, né? Ele a gente sabe que ele é um cara que, pelo resto das coisas que ele já fez, ele é um cara que tem essa cabeça voltada pro mistério, assim, né? Então, pra mim, foi ele que definiu ali o rumo inicial dos mistérios, de tipo, de Lost ser foda. Só que ele acabou saindo, cara. Se não me engano, ele saiu, acho que na segunda temporada, tal, alguma coisa assim. E desde que ele saiu, os outros dois lá, o Kills e o Lindelof, eles voltaram com o papinho, as pessoas. Então, tipo, já... começou a foder aí, né, cara?
Vocês já viram, vocês acompanharam todo esse tempo. Quantos blogs, quantos fóruns foram montados no mundo inteiro e o que se discutia, até em conversa de boteco, cara. Lost foi tão foda que chegou até aos botecos. Quantos de vocês ouviram algum tipo de conversa assim, nossa, você viu o personagem, né, ele fez tal coisa e tal, o cara tá tentando se redimir, alguma coisa assim. Que isso, cara? As conversas eram tudo baseadas nos mistérios, cara. Que porra, claro. É escotilha? Que porra são... Verdade. Que porra são? Que é aquela fumaça preta que parece ser um mecanismo? Porque toda vez que ela aparece, tinha sons de engrenagem, de máquinas trabalhando. É uma arma, não sei o quê. O que é aquela roda lá que o cara tirou a ilha do lugar e tal, não sei o quê, lá, lá, lá. Essas eram as discussões.
Detalhe, a roda. Na última temporada agora a gente viu que ela que era um projeto do Homem de Preto lá, que envolvia canalizar água e luz, né, cara? Daí, me explica em como é que água e luz congela alguma coisa. Não entendi. Ai, é foda, cara, é foda.
De verossímil, a sexta temporada começou a transformar ela em inverossímil, cara. As coisas não começaram a fazer mais sentido. Só que assim, como o que era a minha cisma? Vendo um episódio após o outro, eu falei, meu, não é possível que os caras vão me decepcionar. Não é possível, porque até hoje os caras sempre fizeram um trampo legal, saca? E aí, putz, cara.
Eles sempre conseguindo se reinventar, mudar o foco da série, tipo, mudar totalmente, assim. E a gente nunca achou ruim, né? Pelo menos eu nunca achei ruim. Cada temporada meio que cagava pra temporada anterior e o foco da história passava pra outra coisa, né, cara?
Aí nunca... que tá, né, cara? Eles cagaram pras outras temporadas.
Não, mas é que nunca foi ruim, cara. Sempre seguiu uma progressão lógica, assim. Acho que muita gente já falou isso não é invenção minha. Mas é como se fosse um zoom em alguma coisa. Você dá um zoom numa rua, daí você aumenta a imagem, você vê a cidade, você aumenta a imagem, você vê o estado, depois o país, e assim vai. Então, já foi falado várias vezes. E eu acho que é bem por aí mesmo, cara, até a quinta temporada. E não é ruim, cara, é uma sequência lógica da história. Então, você cagar, entre aspas, pro que você fez antes, desde que a história siga adiante, não é ruim, cara. O problema é você, tipo, cagar e pisar em cima, né? Não respondendo, ignorar tudo. Então...
Por falar em cagar, assim, também deram umas cagadas de regra. Tu fala, vamos cagar uma regra aqui, né? Que nem na quinta temporada veio o negócio da constante lá, você fica mudando de tempo, não sei o quê, que o Ben não podia matar o Widmore, porque senão ia destruir a realidade, que não sei o que, os dois iam morrer. Daí chega na sexta, não, simplesmente vai lá dar um tiro nele, ah, morreu, pronto, acabou.
Ah, cara, mas isso daí acabou essa merda toda quando o Jacob morreu, cara. Foda-se regra. Pra mim foi o meu entendimento, cara.
E o cara ficou
toda foi pro saco depois que o Jacob morreu, cara.
Falando em negócio de morrer, vocês viram que morte escrota do Mib, né, cara? O cara se mostrou vilãozão e tal durante a série toda pra, porra, morrer daquele jeito pra Kate. Foi
Mas por quê, cara?
Sei lá, eu achei o jeito idiota de morrer pra um cara.
Não gosto daquele. Ah, não, cara, mas eles viraram normais, cara. O momento em que tirou a rolha da parada lá, que por sinal era uma rolha mesmo, né, cara? Que
bagulho escroto. A rolha de era um pinhão gigante, cara.
É, cara. Quando tirou aquilo...
Detalhe, abre uma aspas, ela tinha algumas inscrições ali, certo?
Ah, cara, até aí.
Então,
você acha que depois de tudo isso, eu vou ficar dando um pause pra querer ver? No último episódio, nossa, você viu o vidro da igreja? Porque tem a simbologia de Jesus e tem o...
Ecumenismo, né? É o ecumenismo ali.
Do Islã e tal, tem negócio do budismo, pô, cara.
Não, mas assim... O que eu quero dizer, Flávio, é o seguinte: não é uma pedra qualquer que acharam lá, ó, acho que essa aqui dá pra tapar o buraco, vamos por essa. Pô, você percebe que é uma pedra toda trabalhada, tal, lá, 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 que, porra, não foi feito de qualquer forma e colocou ali, entendeu?
Não, sim,
tá aí. Mas isso que você falou de as pessoas quererem prestar atenção nos detalhes e tal no último episódio, é porque o pessoal tava com carência de ficção, cara, eles queriam mistério.
Ah, cara, mas aí, meu amigo, se você... Você ainda tá esperando alguma coisa até chegar o último episódio.
Acho isso. Nada, explicando, meu amigo. O pessoal queria mistério.
Cara, quando chegou
no episódio,
véio, quando chegou o episódio do Jacob e terminou aquilo, eu falei, meu, desencana, não vou responder mais nada. Eu vou curtir a viagem, cara. Porque não vai ter, sacou?
Mas, ô Flávio, essa é uma busca, cara, que é justa, porque, assim, quando começaram lá os primeiros, se eu não me engano, na terceira temporada, que tem uns flashbacks, que, na verdade, a gente vai descobrir depois que são flash-forwards. Né? Mas a gente só descobre no final isso. Então, assim, eu tinha a esperança de que chegasse até o fim da sexta temporada e eles mostrassem uma parada totalmente foda, saca? E não é... Ai, o amor, não sei o que, cara...
Amor de cu é rola, né?
Caraca, tá chegando o dia dos namorados aqui, é tudo um bando de antissentimental total, né, cara?
Menos o Jean. O Jean chora.
Eu choro mesmo, velho. Eu chorei com o Flávio de Lois.
Não, mas voltou, o final... Né, esse foi o propósito do final, fazer a galera se emocionar ao ponto de esquecer tudo que ela viu nos 5 anos, saca? Assim, ó, vocês esqueçam, na verdade, o significado disso, ó, eles passaram dificuldades, eles sofreram, a galera e tal, não sei o quê.
Mas enfim, como eu já vi que todo mundo tem um pouquinho pra falar mal do Sideways, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, então.
Se o Sideways era o purgatório tava ali tentando modificar, vamos dizer assim, tratando as pessoas para que elas pudessem ir pra aquela luz que abriu lá na porta da igreja, pra que atropelar o Loki, então, cara?
Outra coisa, afinal, o Desmond, ele tava querendo juntar toda a galera e tal... E ele, em tese, ele tinha consciência das duas realidades, certo?
Sim. Teoricamente, sim. Mas, na verdade...
Você vê que não era bem realidade, né?
Então, ele achava que aquilo ali, ele ia tirar a porra da rolha e ia ir pro Sideway. Na realidade, ele achava que o Sideway era a verdadeira realidade? O que vocês
entenderam? Não, acho que não. Tá. Eu entendi o seguinte, que quando ele vê o Jack, logo no primeiro episódio que ele vê o Jack na... É o primeiro, né, que ele aparece com o Jack no avião?
Uhum. É o primeiro episódio.
Que eles se cumprimentam, naquele momento do cumprimento é que não mostrou igual mostrou com os outros personagens, mas naquele momento que ele tocou na mão do Jack, ele teve uma lembrança da ilha, cara.
Não, ele só toma consciência por completo junto com o Charlie, quando o Charlie tá se afogando dentro do carro e coloca a mão
isso
no
aí a coisa começa a clarear, né, porque ele até assim...
Aí ele toma consciência, cara.
A princípio foi só um déjà vu, né?
Uhum.
Pô, cara, eu não te conheço de algum lugar, não te vi e tal, não sei o quê.
Aquele papinho, né?
Aí depois a coisa vai crescendo, tanto que conforme o Desmond vai tendo contato com outras pessoas, ele vai aumentando, assim, a visão dele a respeito daquela realidade, né?
No final das contas, o que pareceu é que ele não tinha consciência das duas realidades, né? Só no Sideway que ele tinha consciência da outra.
Na verdade, a impressão que eu tive foi que o Desmond foi o primeiro a tomar consciência que eles estavam mortos. E aí ele tentou fazer o pessoal tomar consciência disso. Até quando o pessoal lembrava da ilha, na hora eles começavam a rir, e aquela hora lá da Sam e o Jim, que eles se lembraram, olharam pro Sawyer e falaram, tinha que controlar. Aí o Sawyer, mas... me encontrar onde? Então, quando eles tiveram o flash, eles sacaram que eles estavam mortos e desencanaram, uhum. entendeu? Mas o Jack, tá.
ele, e o Desmond ele demorou... da ilha?
Ah, velho, aí fudeu.
Qual é a que era dele?
Então, mas é, deixa eu, assim... Algumas coisas que aconteceram no site, vocês acreditam que foram meramente simbólicos? Se o filho da Claire cresceu e teve uma vida e tal, ela não poderia ter ficado grávida no purgatório, porra.
É porque
ela ia ter,
né, cara?
Ela ia ter o filho de novo que já morreu e o cara ia reviver no purgatório? Que porra é essa?
Eu acho que eles estavam revivendo o momento que eles entraram no avião, né?
Foi o momento importante. Porque ali a linha temporal foi pro caralho, né, cara? Tudo ali é temporal. Tanto é que o Hurley pode ter morrido sei lá quantos anos depois, né?
É, o próprio Christian falou isso. Alguns morreram antes do Jack e outros muito depois, né, cara? Sei lá, o Hurley pode ter vivido, sei lá, 30, 40 anos, sabe? Ele, o Ben.
Então, cara, filho de Jack, nascimento do filho da Claire, cara, era só a parada do simulacro, cara. Simulando... Uma realidade ali, sacou? É algo que não dá pra você levar muito ao pé da letra e tem que, sei lá, relaxar, cara.
Provavelmente essa realidade aí do purgatório, seja o que você chame, seria a realidade que eles imaginaram como seria se a bomba tivesse explodido. Ou seja, eles... na vida dele sem o avião ter caído na ilha.
Não sei, às vezes dá vontade de pegar todos os episódios de novo e fazer outra temporada, mas, olha, no momento, pra mim, não vale a pena, cara.
É, por agora...
Sabe, por um momento, ainda tô... Assim, eu entendi o final, saca? Entendi o final, entendo que o final não é pra série, sabe? Não faz sentido. A Lost necessitava de um final muito mais legal, né? Mas... eu ainda tô repensando em fazer algum tipo de temporada, cara.
Tá, mas assim, já que o final não foi o que vocês esperavam, como que vocês acham que deveria ter sido, então?
Olha, eu esperava, assim, que ele me causasse um efeito igual ele causou em todas as temporadas anteriores. Sabe, né? Independente daquilo que acontecesse.
Cara,
sabe?
Eu vou te falar assim, que o final em si, perna, não foi algo que me incomodou tanto. O problema foi o desenvolvimento daquilo, cara. Eu poderia ter aquele final, mas...
Que faz sentido, né? Que é um final que faz sentido.
Teria que ter sido mais desenvolvido algumas coisas que a gente esperava.
É, o final faz sentido, mas pro episódio final. Uhum. Pro resto da temporada, ou pro resto da série, vamos dizer assim, ele não faz sentido, cara.
Você falou tudo agora, cara. Exatamente.
Tem uma coisa que eu vi muita gente falando, assim, que o episódio final, ele funcionaria se fosse um epílogo, assim, né? Você fecha tudo e fala, deixa eu mostrar o que resolveu a vida dos caras de fora da ilha, né? Ficou uma coisa muito, muito à parte, né?
Fora do escopo, vamos dizer assim, fora do escopo da série.
Voltando aí ao lance do Sideways, o Ben, o que vocês entenderam, o fato dele não ter entrado na igreja?
Ele queria terminar de se redimir ali, ele ia terminar de purgar os pecados dele, algo nesse sentido. Porque o pessoal tava entrando na igreja pra partir, né, pra seguir em frente, e ele falou, tem que resolver alguma coisa, porque ele não tava pronto ainda. Ele queria fazer alguma coisa antes de estar pronto pra partir.
Foi nada, acho que ele ficou com tesão na roçou de banho e tomar placa, quer saber, vou ficar aqui.
Mas aí, cara,
seu... Tem uns creu aí, né?
Ah, cara, você... Tá, ele queria no próprio...
Fica no purgatório lá.
Ali, se redimir do que ele havia feito.
Assim, levando um pouquinho pro lado da espiritualidade, no espiritismo acredita-se que a pessoa só pode partir não depois do que ela estiver totalmente arrependida, mas sim depois que ela corrigir todos os erros que ela fez na vida.
Não, eu acho que nada. Ele tava fazendo doce, cara. Ele tava fazendo doce. Ele ficou lá fora... Ah, vai que a galera vem na janela me chamar e eu vou ficar todo alegre. Grão, né, pô, aí ele... aí, tipo, ele queria que o Hurley ficasse insistindo, ô, vamos aí, não, galera aí, tal, tá, uma galera legal que tem aí dentro, né, pô, eles podiam vir aqui me chamar, tal.
Tá. Aí o Hurley tá bom, e foi embora.
Pagou de gatinho.
Ou então ele pensou, vai que dá merda, deixa os caras aí na frente, que depois eu vou.
Aí que chega lá, tá todo mundo que eu só fiz desgraça na vida, o povo resolve me linchar, né, cara. Ah, então ele ficou naquela, não vou não, cara, vai que...
Será que ele não assumiu o fardo do novo produto? protetor da ilha, porque era o que ele tanto queria, e por isso ele continuou.
Ah, tá, mas ele foi bem sincero lá quando tava. Quando o Hurley recebeu o cargo e tal, o Hurley falou
então,
que. Não, ele...
mas automaticamente eu imagino que assim que o Hurley não quis mais, ele que assumiu a parada.
Não, Flávio, mas você tá esquecendo que ali no Sard eles já estão todos mortos, cara. É. Não tem mais ilha daí.
E sem
ele...
contar. Sem contar que no Sideway, assim, se a gente tá falando de que no Sideway era pra existir redenção pra todos os envolvidos, pra ele, cara, a redenção não aconteceu plenamente, né? Porque ele continuou usando aquela parada de que os fins justificam os meios, né, cara? Ele tentou não, salvar acho... a menina, ah, mas...
Eu acho que é até mais simples que isso, porque o pai do Jack fala em algum momento lá que a parte mais importante da sua vida foi com essas pessoas aqui, né? Então você imagina que o grupinho de cada leva que vai pra luz seja pessoas que são ligadas, são importantes entre si, né? E o Ben, queira ou não, ele não era tão não, tá. ligado àquela galera, né? É. Ele é ligado a Alex, a Rousseau e tal. A Rousseau não, né? Mas a Alex e, por consequência, a Rousseau. Mesma coisa o Faraday e a mãe dele também não...
A mãe dela pediu pra segurar ele, né, cara?
A Ana Lucia, que também não tava, né, cara?
Sim, são outras pessoas, né, cara?
Aliás, dois personagens que mereceram um flashback que a série ficou devendo pra gente foi um flashback da mãe do Faraday e do Widmore, né, cara?
E da Libby também, né, cara?
Cara, a Libby sem comentários, né, cara? Era algo que eu queria tanto saber, mas... Acho que no próprio Sideway deixou meio em aberto, né, cara?
Mas
ela no manicômio ali e tal...
Mas no caso da Libby parece que ela foi sacada, né? Ela foi sacada da série, né, assim...
Foi.
A personagem, a atriz, né?
Sacaneou lá no Havaí e cortaram ela fora, né,
cara? Ela e a Ana Lucia juntas, né?
Uhum.
Saíram pra Gandaia juntas.
Ei, Ana Lucia... Cara, depois que eu descobri uma vez que aquela mina era casada... Era casada, não. Tinha um envolvimento com aquela outra lá do Exterminador do Futuro 3, cara. Eu falei, para tudo, que 2012 tá próximo, cara.
Ah, cara, o mundo é muito mais lindo do que a gente pensava, né, cara? A Ana Lucia e a Terminatrix juntas, cara. É beleza demais na minha cabeça. É um cenário muito massa pra você imaginar, cara. Que é isso.
Imagina se tu gostasse, já.
Cala a boca, vem falando aí.
Caraca, que violência, velho.
Acho que eu vou roubar uma ideia muito maneira que o Jackson teve, que é o seguinte: e se a gente pudesse construir um final novo? O que vocês imaginam disso?
Pô, foda que ficou tanta pergunta em aberto, cara, que é difícil você saber como poderia terminar.
Não, eu tenho uma ideia, não sei se vou falar, talvez se inspirem. Pra mim, o final ele tinha que ter sido construído assim a partir da quinta temporada ali, antes do episódio final até. Quando começou as viagens no tempo e tal, eu comecei a pirar, cara, comecei a enlouquecer, pensando em tempo cíclico, sabe? Que não pode ser alterado, que a viagem no tempo, na verdade, ela
cumpre aquilo que está escrito. Mas né? Isso é, né, cara?
Então, mas daí
eu
pensava o seguinte, cara, que ia acabar sendo eles viajando pro passado, isso até foi discutido na época, eles num tempo remoto, influenciando as próprias vidas, assim. Tudo que eles passaram seria por conta deles mesmos, que eles, entendeu? No passado, eles se influenciaram. Então, daí tinha aquela ideia do Aaron ser o Jacob e coisa e tal. Eu acho que se fosse nesse sentido de ciclo, pra você fechar o ciclo, dependendo da forma como você feito, claro, eu ia achar muito, muito mais foda, cara, do que essa decisão que eles partiram pro final aí.
Tipo, de forma simplista, assim, mais ou menos igual acontecia no De Volta para o Futuro, assim?
Não, porque lá ele
não
consegue
exatamente,
mudar, né, cara, algumas coisas.
Ele tem muda. Poder
de mudar.
Seria o eu digo assim, as mudanças que eles fazem num determinado tempo, por exemplo, no passado,
seria igual 12 macacos.
Ah, isso. Tá tudo escrito.
Você não pode alterar.
Uhum.
No final dos macacos é aquilo que
tudo que nem foi em vão. Se enrolasse isso mesmo, ia acontecer o eterno retorno, cara. Ia ser um ciclo infinito.
Exatamente.
Não, seria maneiro, cara.
Isso eu ia achar maneiro pra caramba.
Verdade. Seria melhor que esse finalzinho espiritual, hein? Verdade, cara.
Eu não sei se vocês vão lembrar, da quinta temporada, teve aquele episódio chamado A Vida e Morte de Jeremy, não sei das quantas, que era o Locke, né? O nome falso dele.
Jeremy Bentham.
Isso. Nesse episódio, eu lembro que o promo... Todos os promos de Lost são de enlouquecer, né? Esse tinha, a hora que ele tava subindo na mesa pra se enforcar, ele tá com o pé engessado. Daí, tipo, um dos dedos fica escondido. A galera começou a enlouquecer que um dos dedos tinha sido cortado, que a estátua era por causa do Loki no passado, cara.
Tá zoando, cara.
Você não ouviu falar disso, né?
Não acompanhei isso, não, cara.
Nossa, eu, E eu enlouqueci assim de babá, cara, achando que ia ser um troço.
Olha o fanboy se revelando aí.
Caralho, que tá aí. Você é um deles, né, cara?
Eu sou muito fanboy, cara. Não, eu pensava assim, cara, imagina o Loki volta pro passado remotíssimo, assim, e os, sei lá, os índios daí, ele acham que ele é um deus, fazem uma estátua com quatro dedos por causa dele, cara. Eu ia achar foda.
O cara de cachorro, né, cara?
É galhofaço, eu sei que é galhofa, mas eu ia achar foda pra caralho, cara. Ia ser muito melhor que novela espírita da Globo, cara.
Puta, foi mesmo.
Acho que qualquer coisa é melhor que novela espírita da Globo, né?
Cara, ia ser nonsense, né, velho? Pelo menos
eu sei. E outra, eu acho que uma coisa que é triste ver, assim, nos comentários, cara, é assim, a galera teoriza num ponto e que fica, assim, impossível pro espectador comum, assim, o cara que não é ligado a outros tipos de assunto. Por exemplo, a galera colocou semiótica em Lost. A galera colocou a parada espiritual do fulano de tal com referência à puta que ele pariu. Em resumo, uma série de TV, seja Lost ou seja ela qual for, só que aí é a opinião pessoal, né? Eu não acredito, cara, que ela tenha que ter coisas escondidas que podem ser explicadas por experts em determinados assuntos e deixar a galera normal, o telespectador padrão, assistindo e que não vai pegar essas coisas, entendeu?
Mas aqui é complicado, cara, né? Porque esse sempre foi o diferencial de Lost, né, cara? Então, eu acho que tudo, claro, tudo tem limite, né? Mas isso de ter um detalhe ali escondido que só os mais atentos vão pegar e esse detalhe que vai motivar discussões, cara, eu acho que tem que ter, sim, porque foi o diferencial, né, de Lost, né, cara?
Então, mas assim, esse diferencial não pode ser uma parada que só poucos têm acesso, entendeu? É a mesma coisa
mas
assim.
Vocês
imaginam se nas viagens do tempo lá, quando o Dani eu tava tentando explicar, se ele entra numa parada mesmo de física teórica fodida, cara.
Ah, sim, não dá, né, cara?
É, tudo tem limite, né, cara? Então,
porra. Cara, mas não é à toa que Lost acabou virando uma série de nicho, cara. Ela começou com um número fudido de telespectador, né, cara? E terminou com, pô, muito menos do que começou, né?
Pesquisando aí, né, dei uma pesquisada por aí e percebi que muita gente depois da terceira temporada não assistiu mais, cara.
Tem dois pontos que marcam, assim, tipo, que perde telespectadores violentamente. Primeiro foi a terceira, porque caiu em enrolação, caiu em repetição, e depois na quinta, que foi ficção científica aggressive, né?
Não, e o que é estranho é eles dessa retomada de querer fazer uma coisa mais genérica, que foi esse final espiritual aí, né? Sei lá, como se quisesse, sei lá, reaver o público que ele perdeu, né? A impressão que eu tive, mas não adianta você tentar reaver um público que você perdeu e, como você tinha falado, virou uma coisa mais de nicho, só que no fim os caras esqueceram que o nicho deles, eles queriam mais resposta, queriam mais... solução, porque vocês já estavam dando, né?
É, uma série que alcança um nível de complexidade, daí no final você resolve que ela tem que ser simplificada pra voltar ao começo. Pô, essa é uma decisão que nunca vai dar certo, né, cara?
No final das contas, nada disso importa, cara. Importa a pessoa que tá do lado, ao seu lado, nos momentos difíceis, sabe, enfrentando as dificuldades, cara. O que importa é isso, cara.
O que importa é o amor, né?
Detalhes, cara.
Pode falar, Flávio, já tá ouvindo.
Abraço, velho.
Mas então, ninguém mais tem uma teoria viajada assim igual a minha do ciclo eterno lá? Ninguém tem mais uma piração assim?
Não tem. Eu gostei da sua, cara. Eu ia gostar dela, velho. Ia achar melhor queria... que essa daí, cara.
Cara, sabe como eu imaginei o fim de Lost? O Honey...
Ih, lá vai.
Não é nada demais. Assim, eu pensei como um final que desse um gostinho de continuação. Tipo, o Hurley e o Ben tomando conta da ilha e tal, e de repente um outro avião caía. Aí acabava Lost.
Ia ser uma merda, Jean.
Ia mesmo,
cara. Eu imaginei o Lost era assim, cara. Eu fiquei
cara, feliz. Cara, mas não foi, né, cara?
Vocês pararam pra pensar por um momento que de repente pode surgir uma continuação aí, cara?
Mas vai, cara.
Cara, mas qualquer coisa que eles fizerem, tipo, eu acho que eu falo por mim, mas acho que todos vão concordar. A gente vai xingar, vai achar uma bosta, mas qualquer coisa de Lost, a gente vai assistir, cara.
Vai.
Tem um nome Lost,
vai.
Vai acompanhar. Com certeza, não tem como não acompanhar.
Isso é muito ruim, cara, mas vai consumir, cara.
Que bosta, né, cara, isso. Que merda isso, né, cara? A gente chega a essa conclusão de que aquilo que os caras oferecerem pra gente, a gente vai abraçar, cara. Porque...
A gente pode até falar que agora que não vai assistir, mas eu duvido, cara. Que quando sair alguma coisa, a gente não vai lá e vai assistir.
Não, eu vou ver, vou falar depois, cara. Aliás, eu sempre falei pros meus amigos que, na verdade, eu acredito, cara, que Lost não podia durar mais que 5 temporadas, cara.
O cara foi enrolando, foi enchendo a linguiça aí. Puta que...
A terceira temporada tem episódios que são totalmente dispensáveis, cara. O episódio da Kombi, pra que serve aquele episódio?
Caraca, que horrível, cara.
Ah, cara, aquele episódio é maneiro, velho. Aquele episódio é maneiro, cara. Todo mundo reclama, mas eu assisti aquilo e me diverti, cara.
Os caras tomam cerveja podre, né, cara? Podre.
Choca, né, cara? Quente, choca. Ele fica
peidado, um horror aquilo depois de tomar aquela cerveja.
Detalhe, depois, na terceira temporada ainda, quando o Sawyer decide ajudar todo mundo e tal, eles fazem tipo um churrasco com javali com aquela cerveja.
Eu queria
dar diarreia depois ali, cara.
Nossa, enterra na areia, cara. Enterra na areia, cara. Fica geladinha, vai por mim. Já fiz, cara. Funciona.
Mas ela não deixa de ficar podre.
Ah, cara, esse detalhe, bicho.
Você ela tá não rejuvenesce, né, cara?
É uma ilha, cara.
A ilha tem poderes curativos. Esqueceu.
Tá comendo coco e peixe, cara.
Mano, meu amigo. É lucro.
Quem se importa com cerveja podre?
É pegando peixe desde que o Jim, né? O Jim esteja lá pra pescar,
é,
né? Cara?
É verdade.
Se não é o Jim pescar e o Loki caçar a javali, cara, morrer de fome aquela galera toda, né? Rapidinho.
Ah, ia virar canibalismo ali, cara.
Primeiro que um ia bater pra consumo seria o Hurley, né?
Mesmo porque a gordura ia dar pra usar pra várias coisas, né, cara? Assim,
porra, cara. Nossa,
bicho. O Hurley ali não era aproveitável, cara. Né, cara?
Imaginei o Hurley tipo um porco com uma maçã na boca.
Credo, cara.
Empalado com uma estátua, né? Girando no espeto.
Você que tira a gordura dele pra fazer lamparina, né?
Nossa.
Fazer manteiga.
Ah, cara.
Então, assim, colocando na ponta do lápis, o que decepciona mesmo é essa falta de respostas, né?
Uma pergunta que eu queria ter respondido, essa é até mais séria, era sobre os números, cara. Queira ou não, a gente viu no começo os números ali na Dharma e tal, daí rolou aquele arg falando da equação de Valenzetti, beleza, né? Daí no final a gente descobriu que os números é o Jacob só porque ele teve a ideia assim, vou dar um número pra cada um dos candidatos.
Nossa, é verdade. Ficou, né?
Solto, né, cara? Eu comentei, não sei se comentei com vocês também, que eu queria ter visto uma mençãozinha assim que fosse, ligando. Como que esses números que o Jacob criou foram parar na mão da Dharma, cara? Isso eu queria ter visto uma ligação.
E vale lembrar, Jackson, que foi muito explorado, né, cara?
Ah, assim, era uma diversão total, cara. Você,
aquela parada do Desmond ter que digitar lá e tal, os números e tal. Assim, foi uma parada que foi muito explorada e que de repente foi jogada pro ar, cara. Ou então fala assim, não, isso aí é por causa disso aqui, ó. Tá ligado? Entendeu?
Mas foi o mesmo esquema dos sussurros do mato aí, né?
Mas, cara,
isso aí é os fantasmas só.
Se não tivesse ficado teoria pra gente pensar, pra gente discutir, não ia existir esse universo expandido que com certeza vai rolar daqui a pouco.
Ah, mas vai ser uma bosta, cara. Mas tem coisa que não dá pra eles responderem, cara.
Mas eles querem dinheiro, cara.
Não, tem coisa que não rende, cara. Por exemplo, vai uma resposta que seria na série, seria pouco tempo pra responder, mas você fazer uma história toda em cima dessa resposta acaba ficando exagerado, né, cara? Não rende tanto assim, né?
Mas vamos fazer assim, então. Que alguém tem mais alguma frustração, hein?
O lance da cabana do Jacob. Depois a gente descobriu que não era o Jacob que tava lá. Era o Man in Black, né? Tá, em dado momento, o Loki vai até lá e tal, com o Ben, e você consegue ver até o Man in Black dentro da cabana gritando help, né? Você colocar lá em slow motion, você vê o cara, os traços dele. Até aí, toda a cabana tava circulada por cinzas.
Quem, né, que foi o filho da puta que passou o pé pra quebrar o círculo?
Foi o Hurley.
Foi o Hurley.
Mas é que tá, em tese, ele deveria estar preso. É. E desde o primeiro episódio ele tava vagando pra lá e pra cá.
A fumaça apareceu desde o começo, né? A fumaça nunca subiu. Né?
É umas paradas que você não entende, cara.
E outra coisa, a fumaça não podia entrar no templo, certo?
Certo.
É. Assim, o templo era protegido e tal, a galera se protegia da fumaça preta lá. No episódio, não sei se vocês lembram, no episódio que a Russo aparece lá com os amigos dela, que um é tragado, ele foi tragado pela fumaça preta, certo?
Uhum.
E a fumaça preta estava dentro do templo.
E ela entra com o braço do caverna,
porque
na
caverna
pelo templo. Subterrâneos, né?
É porque o subterrâneo ali.
É
ali considera o templo já, certo? certo?
Aham. Uhum. Tanto é então... que ele usa a forma da Alex, fala com o Ben, manda seguir o Loki, faz tudo que ele falar e tal. Ele usa mó papinho, né, cara? Porque ele tá lá com o Ben, daí rapidinho o Ben fala, ah, não, aqui eu tenho que ir sozinho. Daí ele deve largar o corpo do Loki e sair correndo pra assumir a forma da Alex, cara.
Cara, uma dúvida que eu tenho. A fumaça, ela tinha acesso à personalidade das pessoas?
Pelo visto, tinha. Ela tinha a todas as lembranças de quem assumia a forma, né, cara?
Ah, sim, porque quando a fumaça... Quando o Severino lá, que os caras chamam lá, o
indigente.
O homem de preto, o mendigo lá, cai na...
mendigo.
Entra lá na luz e é lançado pela... Ele é lançado praticamente pela fumaça preta, quando a fumaça preta é, de certa forma, libertada, né? E ele começa a conversar através do novo corpo dele, como se ele conhecesse o cara há muito tempo.
É, isso. É, aí aquela discussão, né, que ficou se a fumaça foi libertada ou se a fumaça é o espírito do MIB, né? Eu acho que é o espírito do irmão, cara. Não tem como ser outra coisa, né? Ela age igualzinho o irmão, né?
Ela então... age igual, né, cara? Mesma personalidade, cara.
Mesmo
objetivo. Então, na verdade, ele ganhou superpoderes, então, na verdade.
Perdi minha humanidade, perdi meu corpo, mas em troca eu virei uma fumaça invencível que destrói tudo, cara. Eu tava felizão se fosse comigo.
Cara, isso aí é síndrome de X-Men, cara.
É que o cara é Marvete, né? Ele gosta dessas coisas.
O Jack
é X-Men, cara. Sabe me ofender tanto assim, né? X-Men, né?
É, mas isso daí também, cara. Pro meu entendimento, é o cara. O espírito dele tá ali, cara.
Sim.
Tanto é que todo mundo que ele assume a forma, ele continua com a personalidade maior, é do cara que a gente viu lá no flashback, que é o irmão do Jacob, cara.
Que não tem nada de errado com o cara, convenhamos.
Claro, cara. Eu achei ele muito mais gente boa que o Jacob, cara.
Se a gente for ver bem, não dá pra dizer que o cara, assim, as motivações dele no início não era, ele queria sair daquela parada, porque ele descobriu lá que, né, mãe dele morreu e tal, e tinha outro povo lá também. O cara é aquele lance meio que Adão e Eva e tal, querer ir atrás da árvore da sabedoria e tal, essas coisas, saca? Eu não vejo motivação errada nisso, cara.
Isso tudo foi meio broxante, né, cara? A gente enxergava o Jacob como um cara, porra, quase Deus, né? Praticamente Deus, e o Fumaça era o diabo, cara. A gente achava que eles eram tão foda. Daí mostrou que eles eram merda, que não sabiam de nada, né, cara?
Eles pareciam personagens lá de... daqueles troços japonês lá, né? Roupinha branca, roupinha preta. Tava vendo a hora que eles iam morfar. Que galho,
cara,
safado,
eu acho que o avião caiu num dia bizarro, né? Caiu num dia em que o cara tava estressado, né? Porque caiu lá, toda a galera tava lá, ele já devorou um lá, né? Já arregaçou.
O piloto, né?
O piloto já foi o primeiro, né?
Puta que pariu, caiu agora aqui, eu tava aqui assistindo aqui o Palmeiras, cara, você vai...
Tava jogando o campão, né, cara?
Estava eu aqui e o Mikhail Bakunin assistindo a bagaceira aqui.
Tava os dois assistindo Lagoa Azul na sessão da tarde. Não, cara, eu vou explicar. Não deixaram ele participar do clube do livro. Ele ficou bolado e resolveu sair pela floresta. Aí, coincidentemente, o avião caiu, cara.
Tava no crepúsculo, ninguém deixou ele participar, né? Nossa,
velho. Cara, esses dias, assim, fugindo um pouco do assunto, eu li num texto na internet onde fizeram uma comparação entre a choradeira da galera do Crepúsculo vendo um trailer, né, do filme, né?
Olha só.
Do Lua Nova, e vendo os reactions do final do Lost. Cara, a motivação é praticamente a mesma, cara. E aí que vem, e aí você percebe que a gente coloca juízo de valores em certas coisas.
É, verdade, cara.
Saca, porque qual que é a diferença? Pra fã não tem diferença, cara.
É. Nossa, agora que tô com mais vergonha de que choro.
Isso, e agora você vai ver.
Pessoal, era mentira,
esse podcast por pro ar, cara.
cara, eu tô vendo que eu vou ser esculachado de uma forma, cara.
E, cara, só, a única coisa, o único comentário que vai ter é: não, o Jean tá certo, ele foi o único aí que falou alguma coisa consciente e tal.
É o vocês único precisam humano assistir. Que
vocês não entenderam o final.
Vocês não entenderam, vocês são os homens da ciência. Vocês
não, ou merecem pode, falar, pode falar igual o Perna e falar, ah, um bando de viadinho, esse pessoal que chorou e tal, né? É verdade, cara. Gosta de pedir opinião legal, velho.
Olhar no Brasil, a maioria dos sites que estão deixando suas resenhas a respeito do final,
é positivo.
Existe uma maioria positiva e existe uma minoria que questiona mesmo, cara, a respeito das paradas, entendeu? Porque eu fico pensando assim, será que a galera, pra não dizer também que, eu... Porque tem gente que acha que perdeu tempo. Eu não perdi tempo acompanhando seis anos de Lost.
Isso aí é babaquice, cara.
Eu assisti Lost há um ano só, mas, cara... Valeu cada minuto, com certeza.
Entendeu? Mas assim, tem gente que tá achando que tá perdendo tempo e tal. E aí a galera tá questionando e tal, tá encanado com o final. E aí rola a galera... é tudo tão romântico, né, cara? Tudo tão lindo. Lost mudou minha vida. segredo é o caralho, o negócio é estilose, saca? Porra, não... Ah,
se o ComboCast também fosse patrocinado, a gente ia falar bem também.
Só que dizem, isso não tem como eu provar porque eu nem assisti, mas dizem que as primeiras reações da galera que assistiu via streaming não foi das melhores, cara. Isso, só que assim, é um fato que não tem como eu provar, mas de galera que acompanhou, porque não sei se tinha chat na hora, alguma coisa assim, dizem que lá nos Estados Unidos teve uma briga foda aí, assim, da galera não gostar mesmo do final, cara.
E outra coisa, eu não vi números, mas dizem que a audiência foi bem abaixo do que eles esperavam.
Foi risível, cara, foi risível.
Ah, mas a audiência não faz tempo que não é base pra nada, né?
Mas por ser o final, sei lá, né?
Ah, mas quem parou de assistir aqui na temporada não vai querer ver o final, cara. Já caiu faz um tempo já.
Não, tem gente que vai, cara, só pra ver o final, velho.
Aquela galera que viu o primeiro e o último capítulo da novela, né, cara? Mais ou menos por aí.
Ah, mas novela, você vê o primeiro, o do meio e o final, você entendeu, cara. Novela.
No final das contas, foi quase um Caverna do Dragão, né?
Cara, depois, bem lembrado, depois dessa, eu não quero saber o final de Caverna do Dragão nunca, cara.
Você não leu, cara?
Não quero. Não, eu li,
alguns
roteiros aí e tal, que contam, mas ver mesmo lá a animação, tá lá o final lá, Caverna do Dragão, se sair eu não vejo, cara, não quero saber. Não quero saber, cara.
Eu vou guardar as boas lembranças.
Sabe, eu prefiro manter no meu consciente aqui tudo de legal que eu vi até hoje, cara.
O final de Caverna do Dragão, o melhor que eu vi, assim, de, claro, de zoeira, né, era que a Uni era um sucubus, um íncubus, sei lá o que, demônio que sodomizava o Bob.
Ah, então foi por isso que não foi pro ar, porra.
Que bonito. Que se foda, Vingador, Mestre dos Magos e tal, o que importa é que a Uni era sodomizava o Bob.
Nesse caso, então era um Vincent, né, cara, no Lost.
Ó, do mesmo jeito que a gente acha a gente, não sei se todos aqui, mas a maioria, pelo jeito, acha o Jacob um puta de um sacana, assim é o Senhor Mestre dos Magos, cara. Outro filho da puta
outro.
Que fica jogando eles bronca lá, cara.
Se eles contassem um episódio mostrando o passado do Mestre dos Magos, a gente ia ver que ele é um merda, né, cara. Porque ele não tem mestre em conta nenhuma, não sabe nada.
Dungeon Master, né, cara?
Como eu já tô vendo que a gente tá mudando de assunto, acho melhor encerrar logo o programa, né? Então alguém tem suas considerações finais aí? Mas fala aí, Walmart, o que que você achou, assim, em Lost, o que que teve a graça pra você, assim?
Eu acho que Lost, a maior graça mesmo foi correr atrás do mistério, cara, que... Ah, igual você, sei lá, igual você colecionar figurinhas, esses... Quando você completa o álbum, acaba a graça. Ah, completei, acabou, joga de lado. Eu acho
você vai ficar olhando o álbum completo, não, né, cara? Não tem graça nenhuma fazer isso, né?
Pois é. E os produtores do Lost foram tão espertos que eles não fecharam os mistérios. Se tivesse tudo resolvido, o pessoal ia olhar, ah, beleza, eu já sei tudo, acabou. Mas não, cara, eles terminaram a série a galera ainda tá se remoendo pra tentar descobrir os mistérios e tá debatendo a série, e nós estamos debatendo a série, entendeu? Eu acho que esse foi o grande trunfo de Lost, pro bem ou pro mal.
Mas é aí que tá, o Mike, a gente debate o quê? Os mistérios.
Pois é, o mistério que nunca vai ter solução, a gente vai debater até o fim da nossa vida e nunca vai terminar de debater.
Então, até o primeiro spin-off do Lost, né?
Exato, é. Mas assim, a gente sempre vai girar em torno dos mistérios. E não do amor lindo e livre, todos os hippies e o caralho, entendeu?
A luz.
Ah, alguém montou algum blog de Lost por aí pela internet pra falar sobre amor?
Pois é.
Então, cara.
O Jean ia falar alguma coisa aí.
É, eu achou o final bonitinho, cara.
Ah, sei.
Não, sério, ela falou comigo e tal, ela acompanhava Lost também. Acho que não tão grudada quanto eu, mas ela acompanhava a série. E ela achou o final bonitinho. Me chamou de viado quando eu chorei, mas o final bonitinho.
Caraca, seu irmão não chorou e você chorou, bicho.
Pois é, né, cara?
Que merda, hein, velho?
Tomava
tempo. O que eu posso dizer disso, né, cara? Nossa.
Ah, vão a merda, cara, vocês que vão. Seus infiéis.
Você queria falar, vocês não merecem falar de Lost.
É, você não merece falar comigo nem com meu anjo.
A família Lost não vai deixar barato.
Essa foi desenterrou.
De Lost foi uma puta falta de sacanagem, né, velho?
Foi, cara, ninguém deu uma catracada ali na Kate, cara. Foi puta falta de sacanagem mesmo.
Pô, aquela Kate com aquele vestidinho ali, ninguém chegou junto, né, cara?
Pois é.
Nossa. Peraí, mas tipo, cara, reproduz, velho? Tem
reproduz. Ué, a mulher deu a luz, porra.
Ah, que ser você, esquece, né, cara?
Esquece. Tem defunto que morreu, você não lembra o Mr. Kim morrendo lá?
É verdade, né, cara? Ah, beleza.
Legal que a gente tava em considerações finais, né? Mas alguém tem considerações finais aí?
Vamos fechar, cara, essa vaga. A gente vai ser muito xingado aí, que a gente não entendeu Lost, que somos todos ignorantes e tal.
Então vai lá, Perna, dá a sua palavra final aí sobre Lost. Não, eu quero deixar claro uma coisa, que eu curto muito a série, sabe? Mas vou ser repetitivo aqui, dizendo que Lost não teve um final que era justo ter, sabe?
É, cara, eu quero respostas. E o Walt, cara? O que aconteceu com aquele moleque, né, velho? Matador de passarinhos, né, cara?
Matador de passarinhos.
Ignorado, né, bicho? Pô, os caras não pensam nem nisso, né, velho? O moleque aparece na ilha e fica falando com o Loki e simplesmente some, né, bicho? Ah, vai pro inferno.
Então vai lá, Jackson, dá a sua opinião sobre o final do Lost aí.
É que, tá, tudo bem, o final foi bom, mas foi abaixo do que o Lost sempre foi.
Isso.
E uma coisa que eu ouvi os produtores falarem, essa galera que comentou aí, comentou bem, falando bem também, falou antes mesmo do final, era que o que eles mais queriam é que o final fosse motivador pra você assistir a série inteira de novo. E sinceramente, cara, alguém vai ter coragem de assistir a série inteira de novo, sabendo que
não.
Vai ver tanta coisa que não vai dar em nada, cara. Não tem condição de ver de novo, cara. Pelo menos tão cedo.
Não, eu tenho vontade de assistir, cara, mas assim, acho que nos próximos 2 anos, não.
Tá, talvez um dia meu filho assista a voz, cara.
Nos próximos 5. Sim, sem condição.
Talvez,
cara.
Quem
coisa...
sabe aí, quando o box tiver, a coleção toda tiver aí a preço de banana, né, cara?
Abraço.
Vai nessa.
É, vou fechar, cara. Vou fechar essa parada. Então, eu só quero deixar aqui claro que eu gostei do Lost, valeu cada minuto assistido, gostei do final, só que eu esperava algo além daquilo. Eu me senti, de certa forma, não vou dizer enganado, cara.
Traído,
cara. É, essa é uma boa palavra, cara. Gostei do final, só que eu esperava algo mais. Não sou daquele chato que queria todas as perguntas respondidas, mas algumas delas eram importantes pra trama, cara. E não foi. E nem que ficasse implícito as respostas, mas também não foram, então... Legal.
Mas aí que tá o problema também, né? Que quando deram a resposta também, deram tudo isso, é resposta idiota, né?
É, cara, pra dar resposta idiota também é melhor não dar. Então,
ficar assim,
às vezes foi melhor esse final mesmo. Mas é meio que uma uma revolta todo mundo elogiar essa parada, eu quero ser diferente, eu quero falar mal.
Gosta de receber pedrada, né, cara?
É ser xingado.
Nosso podcast vai se diferenciar pela polêmica, né, cara? No meio de milhares falando bem, vai ser um dos únicos, né, falando mal.
E o mais interessante é que o Cyborg e o Taz estão punhetando Lost aos quatro cantos na mensagem deles, né, cara?
Vai ficar um troço incoerente pra caralho.
É, galera, então esse foi o ComboCast especial de Lost. Espero que vocês tenham gostado e deixem seus feedbacks e comentários de voz, e-mails e afins pra gente. E fiquem aí com a mensagem de voz do Taz do Cyborg.
Cyborg.
Taz, eu chorei 3 vezes.
Eu também. 3 vezes cada vez que eu assisti, eu dava uma chorada 3 vezes. Pós-final de Lost, Cyborg, qual é a sua opinião aí sobre a série? Eu acho que a minha opinião é a seguinte...
Mas você não perguntou pra mim?
Eu não posso falar, então, não tenho o direito. Fala, então, sua opinião sobre a série.
Minha opinião, cara, que... conseguiram dar um final pra porra.
Então, a minha é o seguinte, eu concordo, saiu um post logo após o final, assim, e eu acho que terminou domingo, acho que segunda ou terça saiu um post do Marcelo Salgado lá do Pode Comer, vai estar aí o link pra vocês, que diz o seguinte: eu não assisti Lost, eu vivi Lost, sabe?
Verdade.
E, pô, sabe, eu concordo demais.
6 anos bem vividos.
É, exato.
Bem explorados.
É, foi uma experiência incrível acompanhar isso, Lost, sabe? Em tempo real, como se fosse 24 horas mesmo, você sabe, cada episódio e tá repercutindo com isso, ainda mais nessa temporada, ouvindo o Dudecast, o Lost, sabe?
Isso.
É um negócio que eu acho que valeu muito a pena. E o episódio final, sabe? Pô, foi de realmente de tirar lágrimas.
No episódio final, deu acho que a resposta que eles deram pro final de Lost, também a resposta do que repercutiu fora dela. Porque dentro é como se as pessoas estivessem ligados e elas só vão seguir adiante se continuarem ligados.
Uhum.
E isso por fora, no, na web 2.0, aconteceu isso. As pessoas estiveram ligados.
Estavam conectados.
Por Lost, né? Conectados, entendeu?
Uhum.
E a gente só vai seguir adiante, acabando com o Lost juntos, porque agora acabou, né?
Infelizmente, né? Sabe?
E acabou muito bem, cara. É. Ó,
não, valeu muito a pena.
Muita gente não gostou, sabe, do final, não entendeu, cara. Eu achei o final, porra. É o mais simples, mas foi assim, o mais respeitado possível, entendeu?
Foi realmente uma jornada.
É, né, eu acho que se fizesse um final um pouquinho diferente, eu vou tentar explicar algumas coisas um pouco científico, não ia agradar a massa.
Uhum, com certeza.
Ficou foda, eu gostei pra caralho.
É, pô, eu acho que assim, tipo, teve uns momentos assim, acho que, sabe, dos relacionamentos, sabe, que, pô. Não, não me derramei em lágrimas, mas, sabe, deu aquela escorridinha ali, sabe, você dava...
Mas os flash forwards puxa muito isso, cara.
Dava aquelas limpadas de olho, assim,
flashbacks.
Ó. Os flash alternativos.
Alternativos, né, mas...
Então, eu acho que os momentos de Jin e Sam, sabe...
Cara, se você reparar, todo mundo terminou a série com um casal, formando um casal.
Exceto o Loki.
É, exceto o Loki, verdade. Mas assim, a base toda, todo mundo formou
um casal. E o Boone, o Loki, o Boone. É, não, é outro casal, é o Loki e o Boone.
É verdade.
É, pior que é.
Pegou pra criar.
Caramba. Então, ó, acho que os momentos de insano, mas é Claire e Charlie também,
e pô, Kate, sabe? Né, porque, pô, pedindo, né, obrigado.
Ah, é, sabe, agradecendo pelo sacrifício que ele fez, que ele sabe? Fez. Então, mas
é até a mudança dele em si, né?
Mas o momento, assim, que eu realmente chorei foi quando o Jack já tá ferido, tá indo lá pra caverna pra se sacrificar. E o Hurley fala: não, eu vou com você. Não, Hurley, daí o Jack faz o discurso que a ilha precisa dele, que vai ter que ser ele agora.
Sempre foi ele, na
Exatamente.
Verdade.
Exatamente. E tipo, porque no final o Jack foi tudo que a ilha precisou. Ele se sacrificou pelo bem de todos.
Eu acho que o Jack, sabe, foi a revelação, entendeu? Eu acho que a missão dele foi curta, mas foi a revelação do momento, sabe?
Exatamente.
Precisamos dessa resposta pra continuar.
E foi nesse momento, quando ele dá esse discurso pro Hurley, que eu fiquei que nem o próprio Jack no fim da terceira temporada lá, quando ele fala pra Kate: you have to go back, a gente não devia ter saído, sabe? Que você, todo barburu, sabe? Chorando mesmo, que sabe? Que é um puta discurso que ele fala pro Hurley e realmente...
É o líder,
sabe,
cara. É o discurso de um líder, entendeu?
E realmente...
Indicando, caminhando, dando metas pras pessoas.
E realmente
foda,
esse discurso me pegou e sabe que, porra, eu não resisti ali, eu desabei mesmo.
Ai, cara, eu tive a oportunidade, a minha net conseguiu, cara, assistir entre os intervalos, ao vivo.
Você assistiu pelo stream?
Eu assisti pelo stream, muito bom, o meu inglês conseguiu, cara. Deu pra entender as coisas, mas foi um puta de um
impacto no final, cara.
Não, foi um evento, né, velho? Vai ficar, acho que vai ficar marcado. E eu, pô, mais pra frente, eu devo fazer uma maratona de tudo de novo, rever as 6 temporadas ainda esse ano, porque, pô, vale muito a pena, sabe? E você já sabendo como foi a jornada inteira, você já vai vendo, entendendo.
Você vai tentando entender melhor o final, a ligação entre as coisas.
Sabe? Eu cheguei também a conclusão assistindo, sabe? Porque assim, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, mas também, após o final, chega assim, eu tô com algumas dúvidas, mas eu não me lembro da pergunta dessa dúvida. Eu cheguei à segunda conclusão. Se eu não lembro da pergunta, então a resposta não é tão relevante, sabe?
É o que você tá dizendo, na verdade. A resposta não é tão relevante.
E, pô...
Na verdade, você pode fazer milhares de teorias sobre o final.
Não, com certeza.
Entendeu? E como eu mostrei pra você no vídeo, que existem várias religiões que eles tentaram mostrar.
É, ali...
Cada pessoa vai interpretar de um jeito segundo a sua própria cultura.
Exatamente.
Entendeu? E a resposta é o seguinte. Você juntou várias teorias. Várias teorias veio do misticismo, veio da religião, veio da ciência. E tudo isso não importa. Porque o que importa é a ligação entre as pessoas, o que você viveu entre as pessoas.
Exatamente.
E como você vai seguir ela adiante depois, após a morte. O que você vai levar após a morte. Porque você não leva nada. Você não leva teoria, você não leva dinheiro, você não leva poder.
Da vida, entendeu? Você só leva o espírito.
Só, né? Você leva só aquilo que você construiu, o elo entre as pessoas. Eu lembrei de Avatar, eu lembrei de Matrix, Porra, lembrei de uma porrada de coisa sobre teorias em cima do negócio. Principalmente Avatar, porque Avatar diz que o mundo está ligado.
Não é.
Né? Existe uma grande raiz por trás de tudo aquilo. E Lost mostra uma grande raiz. As pessoas estão conectadas uma com a outra, mano. É muito foda.
Seria Pandora a ilha de Lost?
Poderia ser. Mais uma teoria.
Ai, ai. Então, eu acho que também tivemos no final, assim, eu acho que um personagem que no episódio anterior eu pensava, puta, ele voltou a ser o vilão que sempre foi, né, que era o Ben. E no final ele teve a redenção dele, sendo...
Eu acho que tudo foi planejado,
sabe,
cara.
Sendo o número 2 do Hurley, sabe, pô...
Não, sendo o número 2 da ilha, não foi nem do Hurley.
Porque o Ben, eu acho tudo que ele fez, apesar dos erros que ele cometeu, ele fez pela ilha.
Ele entendia que a ilha era algo que deveria ser protegido, guardado mesmo. Só que eu acho que o Hurley foi o grande sucessor da história, porque o Hurley era o cara que era capaz de perdoar.
Eu acho que é aquilo que o Ben disse, porque o Hurley sempre cuidou de todo mundo.
Sempre cuidou das pessoas, então Exatamente. Ele era a pessoa certa realmente a cuidar da ilha. Era o grande sucessor da ilha, era o Hurley. E eu achei da hora que, nos episódios anteriores, ele recusava, né? Pô, ainda bem que eu não consegui. Tipo assim, Jack... Isso, obrigado por ter pegado a ilha, que eu não quero essa responsabilidade. Só que legal que mostra o medo dele de não assumir a responsabilidade.
Então, ele pensava que ele não aguentaria,
e as pessoas ajudando ele. Que nem o Ben, só foi um pilar, entendeu? Ó, eu tô aqui pra te ajudar.
Eu acho que o Ben, como conselheiro dele, eu acho que foi um bom conselheiro, sabe lá? Porque quando ele fala assim, esse é o jeito que o Jacob lida com as coisas, você pode lidar da sua maneira.
Ele entendeu a ilha de uma maneira diferente.
Exatamente.
Pô, ficou foda.
Então é isso, acho que essa foi nossa opinião sobre o final de Lost. Agora
essa não é nossa. Nossa opinião é bem maior do que isso.
Não,
essa é uma pequena demonstração.
É.
Talvez a gente falando mal tá ajudando mais do que esse... Ai, eu chorei igual com uma criancinha. Porque o Lost acabou e o Lost mudou minha vida. Porque o final de Carrossel também foi lindo. Vocês viram no final, o Maria Joaquina e o Cirilo, eles são amigos. Ai, mudou minha vida. Ha ha ha!